Olá, sou João Aldeia. Hoje vou apresentar-vos uma breve introdução à posição metodológica de Émile Durkheim, um dos autores clássicos da sociologia. É uma posição metodológica, entre outras. Outros autores clássicos achavam que a sociologia deveria ter um método diferente daquele que é defendido por Durkheim, mas esta posição sobre o método sociológico apresentada por Émile Durkheim é importante, quer historicamente, quer teórico-metodologicamente, para nós compreendermos a sociologia. Em particular, eu vou falar-vos dos argumentos que Durkheim avançou na obra As Regras do Método Sociológico, que publicou originalmente em 1895. Ora, Durkheim era um estruturalista, portanto, considerava que as estruturas sociais, coisas como a família ou a religião, são mais importantes do que os indivíduos. Portanto, as estruturas sociais, para Durkheim, explicam o que os indivíduos são e explicam o que os indivíduos fazem. E esta posição estruturalista levava Durkheim a considerar que as sociedades têm formas de consciência coletiva. Portanto, as sociedades têm certos modos de pensar, de sentir, de agir, que são próprios das coletividades humanas. São modos de pensar, de sentir e de agir que dizem respeito à própria sociedade e não a cada um dos indivíduos que compõem essa sociedade. Para Durkheim, a sociedade é anterior e é superior a cada indivíduo. A sociedade já existe quando os indivíduos nascem e continua quando cada indivíduo morre. Os indivíduos, nesta lógica, são no fundo só reflexos, reflexos sempre mais ou menos variáveis, mas reflexos de uma consciência coletiva que ultrapassa cada um deles. Ou seja, as condições sociais em que os indivíduos nascem e vivem determinam, ou pelo menos condicionam fortemente, a forma como cada indivíduo pensa, sente e age. Dito por outras palavras, a consciência coletiva da sociedade determina a forma como os indivíduos, como cada indivíduo, pensa, sente e age. Portanto, determina aquilo que cada indivíduo é. Tal como Durkheim vai apresentá-lo nas regras do método sociológico, o objetivo da sociologia é estudar esta forma específica da sociedade pensar, sentir e agir. Portanto, estudar esta consciência coletiva da sociedade. Isto é, a sociologia estuda, para Durkheim, o modo como se reproduzem normas sociais, valores, representações e práticas que associam os indivíduos e, de algum modo, garantem a coesão da própria sociedade, garantem coesão social. Ora, o principal objetivo de Durkheim nesta obra, As Regras do Método Sociológico, foi legitimar a sociologia como uma ciência autónoma, uma ciência que estava ao mesmo nível das ciências naturais. E para isto, Durkheim considerava que era fundamental definir o método de investigação da sociologia, que deve ser, em grande medida, segundo ele, o mesmo método que é utilizado nas ciências naturais, mas na sociologia, aplicando este método ao estudo dos factos sociais. Segundo Durkheim, a sociologia estuda factos sociais e só estuda factos sociais. Portanto, aqueles factos que dizem respeito às coletividades em si mesmas, aqueles factos que de algum modo decorrem da consciência coletiva das sociedades. Há alguns factos sociais, segundo Durkheim, que são materiais, mas aquilo que é particularmente interessante para ele são os factos sociais não materiais, ou seja, os valores, as ideias, as representações sociais, a cultura, as normas sociais. E Durkheim não era só estruturalista, era também funcionalista. E enquanto funcionalista, ele considerava que cada um destes factos sociais desempenha uma função social. Ou seja, contribui de alguma maneira para a coesão, para a harmonia da própria sociedade. Segundo Durkheim, estes factos sociais só podem ser explicados por outros factos sociais. Portanto, um facto social só é explicado por outros factos sociais. E, portanto, nós não conseguimos compreender os factos sociais simplesmente compreendermos os indivíduos. Não conseguimos compreender os factos sociais deste modo porque, na mente de cada indivíduo, nós só vamos encontrar, no fundo, reflexos, manifestações, expressões individuais dos factos sociais. Na mente dos indivíduos, nós não vamos encontrar os factos sociais em si mesmos. E, portanto, os factos sociais, têm de ser estudados em si mesmos na sociologia, e isto implica que nós tentemos, de algum modo, limpá-los destas suas expressões individuais que encontramos na mente de cada indivíduo. E, neste sentido, a primeira regra fundamental do método de Durkheim é a, que cito, os factos sociais devem ser tratados como coisas. Mas o que é que isto quer dizer? O que é tratar um facto social como se fosse uma coisa? Ora, isto basicamente é uma posição metodológica pela qual Durkheim tenta conferir objetividade, tenta conferir rigor científico ao estudo dos fenómenos empíricos que a sociologia estuda. Ao contrário das representações individuais dos factos sociais que nós podemos conhecer, entendendo o que os indivíduos pensam, os factos sociais, ao contrário disto, os factos sociais, como são coisas ou como devem ser metodologicamente tratados como coisas, só podem ser observados no mundo empírico. Não podem ser observados na mente dos indivíduos. Portanto, nós temos que ir buscar dados sobre os dados sociais fora da mente de cada indivíduo. Os factos sociais não são, obviamente, coisas exatamente no mesmo sentido das coisas físicas que estudam as ciências naturais. Mas esta posição de Durkheim basicamente está a dizer-nos que é possível definir os factos sociais com a mesma objetividade científica com a qual as ciências naturais definem os objetos físicos, as coisas físicas que estudam. Ora, os factos sociais têm duas características fundamentais para Emil Durkheim. Os factos sociais são externos e os factos sociais são coercivos. São externos porque, como já vos tenho vindo a dizer, os factos sociais não residem dentro da mente dos indivíduos. Pelo contrário, os factos sociais provêm da própria consciência coletiva da sociedade, portanto, são modos de pensar, de sentir e de agir que são partilhados por grupos humanos. São modos de pensar, sentir e agir que são, de uma forma ou de outra, comuns a uma dada sociedade. Portanto, não estão no interior das mentes individuais, mas estão na própria sociedade e vêm do exterior para cada indivíduo. Mas, para além de externos, são coercivos. São coercivos porque, ao virem de fora, impor-se sobre os indivíduos, eles vêm sempre impor-se com um grau variável, é certo, mas com um grau de constrangimento, com um grau de obrigação. Este caráter coercivo dos factos sociais não é sempre óbvio para os indivíduos. Não é sempre óbvio porque, na maior parte dos casos, na maioria das situações, graças ao processo de socialização, os indivíduos incorporaram estes modos de pensar, de sentir e de agir que a sociedade lhes forneceu. E isto levou a que eles os incorporassem tão bem que se conduzem de acordo com as regras que são socialmente vigentes. E se os indivíduos se conduzem de acordo com estas regras, então é desnecessário ou é desnecessária a coerção explícita. Mas isso não significa que não exista coerção nestes factos sociais. Esta coercividade da sociedade, que de algum modo expressa a superioridade da sociedade face ao indivíduo, a superioridade da consciência coletiva face à consciência individual. Esta coercividade da sociedade, esta coercividade dos factos sociais, só se torna clara, para além de qualquer dúvida, naqueles momentos em que há alguma coisa que corre mal. Portanto, naqueles momentos em que a sociedade tem de corrigir algo que funcionou mal. Pensem, por exemplo, no momento em que há um ato que é julgado como crime, que coloca em causa a coesão social e, portanto, é aplicada uma pena a esse ato que foi julgado como crime. Neste caso, a coercividade da sociedade, portanto, este caráter coercivo dos factos sociais, é óbvio para qualquer pessoa. Mas, se esta possibilidade de uma sanção explícita, portanto, como no caso do ato que é julgado como crime, ao qual é aplicada uma pena, se esta possibilidade de sanção explícita existe, então esta coerção está sempre presente. Portanto, mesmo que não se manifeste com clareza, a coerção está sempre lá. Os factos sociais exercem sempre este seu poder coercivo sobre os indivíduos. Para Durkheim, há dois princípios metodológicos fundamentais que nos permitem abordar os factos sociais de forma cientificamente objetiva. Portanto, dois princípios metodológicos que nos permitem tratar os factos sociais como se fossem coisas, no sentido que vos descrevi há pouco. Em primeiro lugar, os sociólogos têm que afastar todas as suas pré-noções. Quando vão estudar um facto social, têm de descartar as suas pré-noções. Isto é fundamental porque os sociólogos não são diferentes das outras pessoas. Os sociólogos também são membros de uma sociedade. E como membros de uma sociedade, como qualquer outra pessoa, os sociólogos foram socializados para pensar, sentir e agir de certas maneiras. O que se passa é que, como todos os indivíduos, também os sociólogos incorporaram os valores e as normas sociais de uma forma específica, que é sempre ligeiramente variável de indivíduo para indivíduo. E com isto, os sociólogos, como outros indivíduos, criaram certas representações individuais, certas representações mentais sobre aquilo que são os fenómenos sociais que estão a estudar. E isto dá origem a uma certa ilusão de conhecimento. Portanto, os indivíduos, incluindo os sociólogos, pensam conhecer os factos sociais, mas em verdade só conhecem algumas das suas manifestações individuais. Ora, como que nos interessa na sociologia é compreender de modo objetivo os factos sociais em si mesmos, estas variações individuais dos factos sociais, incluindo as que estão nas mentes dos sociólogos, têm de ser afastadas. Os factos sociais têm de ser limpos das ideias prévias que os indivíduos têm sobre eles, incluindo das ideias prévias que os sociólogos podem ter sobre eles. E graças a isto, portanto, como consequência lógica disto, a sociologia tem que ser neutra de um ponto de vista político e tem que ser neutra de um ponto de vista filosófico. O que leva a que os sociólogos têm de estar dispostos a descobrir a verdade objetiva dos fenómenos que estudam, a descobrir a verdade objetiva dos factos sociais que estudam, sem estarem a ser influenciados pelas suas pré-noções. Ora, mas o segundo princípio, no fundo, o segundo princípio metodológico que nos permite abordar de forma científica os factos sociais é aquele que nos ajuda, de algum modo, a afastar estas pré-noções na prática. Como é que nós podemos afastar estas pré-noções na prática? Em grande medida, nós podemos aceder diretamente aos factos sociais. Podemos limpar os factos sociais das suas manifestações individuais através do método estatístico. Para Durkheim, a estatística é o método privilegiado para chegarmos aos factos sociais em si mesmos, já limpos das suas expressões individuais. Isto acontece porque, com a estatística, as individualidades são de algum modo diluídas no coletivo. E graças a isto nós conseguimos observar as tendências gerais de comportamento dos factos sociais. Portanto, a estatística permite encontrar certas regularidades coletivas. Portanto, permite encontrar regularidades que são propriamente sociais entre várias variáveis. E isto torna possível nós identificarmos correlações e ligações causais entre vários factos sociais. Como Durkheim era um positivista, ele considerava que estas correlações e estas ligações causais eram leis sociais, que permitiam de algum modo explicar os factos sociais. Hoje em dia, esta ideia de que podemos encontrar leis sociais foi desacreditada, mas quando Durkheim fala nos seus textos em leis sociais, entendam-nas, por favor, neste sentido de correlação estatística e ligação causal. Ora, quer isto dizer que, como os factos sociais só são explicados por outros factos sociais, o estudo, da sociedade, portanto, aquilo que nós estudamos na sociologia, só pode ser feito de forma objetiva, segundo Durkheim, através de métodos quantitativos. Ficamos por aqui hoje. Espero que esta discussão da posição metodológica de Durkheim vos seja útil e até breve.